A noite de ontem foi de sessão na Câmara de Vereadores de Lauro Miller. Durante um encontro tranquilo, sem discussões acaloradas, os vereadores levantaram alguns assuntos que já são corriqueiros na pauta do Legislativo, como demandas da infraestrutura, mas também abordaram um impasse entre a Prefeitura e a ONG Miados e Latidos. Ao todo, 7 vereadores foram à tribuna durante a sessão e começamos a acompanhar a partir de agora tudo o que foi dito. O primeiro vereador a falar foi o Serraninho do PL. O primeiro tópico trazido foi esse desentendimento que acabei de citar entre a Prefeitura e a ONG. Segundo o vereador, através de relato das voluntárias da ONG, elas chegaram a ser barradas na garagem municipal. Serraninho, porém, disse que essa situação já foi resolvida.
Fui procurado, né, na verdade, pelo pessoal da ONG, né, uma situação aí que está sendo discutida bastante dentro do nosso município, situação dos animais, né, dos cachorros, gatos, esses cachorros de ruas, né, e o pessoal da ONG é um órgão dentro do nosso município que eles fazem um trabalho voluntário, né, é um trabalho que eles fazem sem custo nenhum para o município, são pessoas que tentam, né, desenvolver o trabalho e ajudar o nosso município dessa maneira, fazendo esse trabalho voluntário que é cuidar desses animais. Teve algumas questões aí a semana passada, onde teve um desentendimento entre a administração e o pessoal da ONG, né, onde chegou a situação que eles tinham proibido o pessoal da ONG de entrar dentro do pátio da garagem. No meu ponto de vista, qualquer órgão público dentro do nosso município, qualquer pessoa pode ter acesso, né? Nós não podemos proibir as pessoas de entrar. Claro que a gente tem que ter organização, combinar com educação, com respeito, né? A gente pode entrar e fiscalizar. Então o pessoal da ONG me procurou, que eles estavam com essa situação, que eles gostam de visitar os animais, ver como é que estão, e eu entrei em contato com o secretário de administração, José Arthur, onde a gente teve uma conversa positiva, né? E chegamos no entendimento. Ele disse que o acesso dessas pessoas estava liberado novamente na garagem, claro, com algumas restrições, tipo, se os cachorros precisarem de alguma alimentação diferente, que passassem para eles, que eles iam providenciar, tipo medicação em animais, passar para eles, que eles iam procurar o veterinário. Eu entendo que dessa maneira também é a maneira correta, né? E eu acho que o caminho é esse aí, nós temos que se unir, né, e fazer as coisas andar para frente. Agora, proibir um órgão que nem a ONG voluntário de entrar, isso também não dava para aceitar. Ainda bem que a administração entendeu, né, e essa situação espero que esteja resolvida.
Para finalizar, o vereador citou que a qualidade da água do bairro Itanema voltou a apresentar problemas. Essa situação havia sido resolvida anos atrás, mas pelo relato de Serraninho, as complicações estão de volta.
Outra situação também na nossa comunidade do Itanema. Nós, a gestão passada, fizemos algumas melhorias na água do Itanema, né, onde a água do Itanema estava imprópria para consumo, vinha muito tordoada, então foi dada uma limpeza na barragem, foi colocado algumas caixas de filtro e também foi feito um tratamento de cloramento. Esse tratamento é onde vem tirar as impurezas da água e trazer uma água de qualidade. Hoje a gente vê que a água no Itanema ela voltou a ficar tordada de novo, não está tendo uma água de qualidade. A gente, pelo que a gente viu lá e a gente também acompanhou os trabalhos, pedi para a Secretaria de Obras, né, ir lá fazer uma visita, limpar aqueles filtros, né, e ver se estão colocando o cloramento, né? Porque a água é saúde, né? A gente tem que cuidar. E tem pessoas que não estão conseguindo quase nem lavar roupa. Então, fica aí o pedido.
O segundo vereador a falar na tribuna foi Lindomar Catânio, do PSD. Lindomar iniciou destacando a troca na Secretaria Municipal de Turismo. Anne Baggio assumiu os trabalhos no dia de ontem. Anne, aliás, fala ao vivo na Cruz de Malta daqui a pouco.
Hoje aconteceu a troca, para quem ainda não sabe, na Secretaria de Turismo. O até então secretário Leandro, ele passou a pasta à nova secretária Anne Baggio. Eu quero aqui desejar as boas-vindas à Anne, que ela tenha sucesso à frente desta pasta. Todos sabemos que o nosso município de Lauro Miller, ele tem um potencial gigantesco para ser explorado na parte de turismo. Nós temos uma das estradas mais espetaculares do mundo, que é a Serra do Rio do Rastro. Nós temos um grande potencial que precisa ser mais explorado ainda na questão de pousadas rurais, de turismo rural. E tudo isso precisa, sim, de uma política de incentivo a esses empreendedores que queiram investir no nosso município, que queiram se consolidar. Precisa tudo isso de uma política séria e inovadora. E eu tenho certeza que isso vai acontecer. Toda a sorte do mundo aí e bom trabalho aí é o que desejamos à nova secretária Anne Baggio.
Lindomar comentou também sobre a audiência pública envolvendo o projeto que discute o traçado do Parque Nacional de São Joaquim. O vereador destacou a luta do município para que a gestão das terras continue sendo feita pelo Ecomuseu Serra do Rio do Rastro.
Hoje também aconteceu a audiência pública a respeito do Ecomuseu. Eu quero enaltecer aqui a garra de toda a administração, da sociedade civil organizada, o pessoal do turismo que esteve envolvido na defesa do nosso Ecomuseu, que é uma luta nossa, né, para garantir que a gestão desses 6.200 hectares continue sendo gerido através do Ecomuseu, porque o município de Lauro Miller em si, ele já faz a prevenção ambiental, já faz a prevenção cultural, preserva a nossa história, as nossas tradições, os nossos costumes através do Ecomuseu Municipal. Nessa audiência também teve a participação do Marcelo Salvador, da jurídica da prefeitura, secretário Leandro, representante da Secretaria de Agricultura, a secretária Anne já esteve presente, o ex-prefeito Fabrício Cusmin Alves, que foi o fundador do Ecomuseu. Então, esperamos que toda essa história ela tenha um desfecho feliz para o nosso município, porque nós precisamos muito da preservação do Ecomuseu e continuar gerindo esses 6.200 hectares que faz parte desse território.
O vereador falou ainda sobre uma reunião na Secretaria Municipal de Educação. O assunto foi a capacitação dos professores auxiliares da Rede Municipal de Ensino.
Hoje à tarde também estive na Secretaria de Educação, conversando com a secretária Samira, com o psicólogo Fábio, com a Neia, que são coordenadores do AE Municipal. Participaram também dessa conversa com a Meli e a Aline. Nós conversamos bastante, gente, a respeito da capacitação do professor auxiliar que está para acontecer já no início desse mês de outubro. A gente vinha pedindo isso há bastante tempo, sobre essa capacitação, porque a maioria dos professores auxiliares, eles entram perdidos numa sala de aula. Eles não sabem a forma, às vezes, correta de trabalhar com diversas deficiências, com vários transtornos. E essa capacitação, ela vai somar bastante. Nós conversamos também a respeito das alterações que serão feitas na Lei 1592, que institui a Política Municipal de Educação Inclusiva. Se todas essas mudanças que estão para ser feitas, é claro que antes vai passar pelas comissões desta casa e também pela aprovação desta casa, mas eu tenho certeza que vai passar com aprovação unânime. Vai ser muito bom para o bom andamento da educação no nosso município, porque nós vamos, a partir de aí, realmente ter uma gestão integrada entre técnicos, corpo pedagógico, pais, em integração com a PAI e AMA.
O vereador Lindomar Catânio, do PSD, foi outro a relatar a situação da ONG Miados e Latidos. Ele ressaltou que uma reunião nos próximos dias deve alinhar os passos entre todos os envolvidos na equação.
Eu também fui procurado, como o vereador Serraninho já mencionou nesta noite, pela ONG Miados e Latidos. Até estive conversando com o Nel, com os demais vereadores, para a gente marcar uma reunião o quanto antes com representantes desta ONG, para a gente chegar a uma solução para este impasse. Eu acredito que nos próximos dias aí será marcada uma reunião e com certeza tudo aquilo que vier a somar, a agregar naquilo que a gente puder, a ajudar, a contribuir, a gente está à disposição também.
Cici Alves Velho, do MDB, também foi à tribuna na noite de ontem e é ela quem escutamos agora. A primeira informação que ela trouxe foi positiva. Segundo a vereadora, o impasse envolvendo o prédio do antigo INSS está próximo do fim.
Notícias boas em relação ao prédio do INSS, o antigo SUS, né? Hoje, conversando com a nossa prefeita, tivemos a boa notícia que aproximadamente 540 metros deste prédio é da prefeitura. Né, isso é muito importante. Gestões passadas, não digo A e B, outras gestões não sabiam disso, mas a nossa prefeita teve a alegria de ser comunicada de que 540 metros é da prefeitura e vai ser bem utilizado em favor da nossa comunidade.
Cici também participou de uma reunião com empresários e comerciantes junto da prefeita Sayonara Bora. Situação da faixa de domínio da rodovia C-390, além da construção de duas creches, estão confirmadas aqui no município.
Também participamos da reunião com empresários do município, onde vereadores aqui participaram, o vereador Ronaldo também participou, a respeito da faixa de domínio. Foi uma reunião muito produtiva. Né, e nesta reunião a prefeita também nos deu uma excelente notícia, que realmente está confirmada a conquista das duas creches para o bairro Arizona e também para o bairro do Itanema. Isso são conquistas que alegram, né, tenho certeza, que todos os lauromilenses.
A vereadora informou ainda a chegada de um novo equipamento para a Fundação Hospitalar Henrique Lage.
Em conversa com a diretora do hospital, a Regina, né, da Fundação Hospitalar Henrique Lage, ela me passou que a Fundação está comprando um raio-x no valor de R$350 mil. E segundo a diretora, a processadora do aparelho que a Fundação tem não é tão velho, mas como tudo, né, evolui muito rápido, hoje a Fundação é um dos dois últimos hospitais que trabalham com esse tipo de raio-x, com processador, e para imprimir as imagens nas lâminas, torna o processo mais lento. Né? Então, este novo raio-x vai fazer com que a Fundação diminua os gastos com as lâminas e químicos, e o antigo raio-x quebra muito, né? E hoje não é fácil encontrar empresas que preste a manutenção, né, necessária. Com este novo modelo que a Fundação vai adquirir, o aparelho é moderno e sai os resultados mais rápidos, que isso é muito importante, né, para quem precisa. Para o bem da população, então a Fundação Hospitalar vai fazer a compra desse raio-x no valor de R$350 mil.
Cici Alves Velho, do MDB, foi outra vereadora a destacar o impasse da prefeitura com a ONG Miados e Latidos. Ela e Emofan Benedetti, do MDB, agendaram uma reunião entre alguns voluntários com a prefeita Sayonara Bora para tratar das demandas da organização.
Sobre o assunto da ONG, quero dizer aqui que sou uma defensora da ONG. Nosso foco não é fazer barulho. O nosso foco é ajudar os nossos amigos de quatro patas. Por isso que hoje, juntamente com a vereadora Ema, os demais vereadores não puderam participar, né? Mas a gente conseguiu marcar de alguns representantes da ONG conversar com a prefeita. Isso a ONG já estava pedindo, né? E a gente teve o êxito porque sabemos que a ONG precisa sentar, ser ouvida. Né? Então, a gente conseguiu, né, vereadora Ema, com a prefeita. Então, a gente, essa semana, a prefeita vai atender algumas representantes da ONG, porque o foco é resolver o problema. Como eu disse aqui na segunda-feira, se tem uma fogueira, se a gente jogar gasolina, o fogo vai ser mais alto. Agora, se a gente jogar água, vamos acabar com o fogo. Então, a gente tem que resolver o problema. Né? E a ONG também está fazendo lançou aí uma vaquinha na internet, né, devido à dívida que tem. Esse problema já é de muito tempo, é de todos os municípios, não é somente de Lauro Miller. Então, está fazendo uma vaquinha online, está aí nas redes sociais da ONG. Então, quem puder ajudar, eu peço aqui encarecidamente que faça aí a sua doação.
A vereadora festejou a conquista de novas ciclovias para Lauro Miller, que foram prometidas pelo governador Carlos Moisés.
No jornal, a tribuna de notícia do colunista Júlio César Cardoso, eu li hoje: pedestres e ciclistas ganharão espaço nas rodovias estaduais em Lauro Miller. A SC-390 e a SC-447 receberão a ciclovia passarela para pedestre. Essa foi uma das promessas do governador Moisés e da prefeita, a prefeita Sayonara, no último encontro entre ambos em Bom Jardim. Então está aí uma ótima notícia, né? Os nossos ciclistas agradecem, a gente conhece bastante deles, tenho certeza que vão ficar felizes.
Por fim, Cícia Alves Velho destacou a programação da 15ª Primavera dos Museus, realizada pelo Ecomuseu Serra do Rio do Rastro.
A Primavera dos Museus começou em Lauro Miller, né? A temporada de eventos que comemora a 15ª Primavera dos Museus será realizada entre os dias 20 e 26 de setembro no Ecomuseu Serra do Rio do Rastro, em Lauro Miller, que participe da ação pelo segundo ano. A programação começa antes, nesse sábado, dia 18, uma caminhada com os escoteiros na pousada Costão da Serra. Marcou o início de uma extensa programação que terá ainda exposição com artista, concurso fotográfico, que eu achei muito interessante, e de desenhos, além de uma trilha no encerramento marcada para o dia 25. A Primavera dos Museus é realizada pelo Instituto Brasileiro dos Museus, IBRAM, e tem o objetivo de valorizar os museus e promover a interação com a sociedade.
Depois de Cici Alves Velho, Emma Hoffmann Benedetti, do MDB, também foi à tribuna. Ela começou anunciando a contratação de novos médicos especialistas que devem atender em breve no município.
A gente sabe que a preocupação na parte da saúde, é cumprimentar a nossa secretária de saúde, a Estela, o doutor Fábio, a doutora Fernanda e os demais aqui presentes. A Bianca, da nossa farmacêutica. Então, hoje da saúde, que a gente tem que a prefeita... está preparando a documentação, tá? Daqui uns 15 dias nós vamos ter médico especialista atendendo nosso município. Nós temos vascular, cardiologista, tá? Também oftalmologista, fonoaudióloga. Então, todas as 5 especialidades vai atender, preparando agora o processo para contratar. Então, isso é novidades, isso aí é saúde, que a preocupação da nossa prefeita com o nosso município de Lauro Miller.
Emma falou ainda sobre a reunião com os comerciantes e empresários na última semana, além da situação da faixa de domínio da rodovia SC-390.
Também na reunião do CDL, nós conversando com os empresários, né, a preocupação de pessoas que querem colocar empresas no nosso município, a prefeita está fazendo o levantamento dos terrenos que tem para colocar os empresários, né, nas empresas aqui em Lauro Miller, para ver quais os terrenos que realmente que dá para colocar a empresa. Também a prefeita trouxe uma notícia muito boa, né, do Gustavo, né, do secretário da Infraestrutura, sobre a faixa de domínio, que era de 80, passou para 40, 20 de cada lado, né, das faixas. Então, o Gustavo disse que as pessoas que estão construindo nas rodovias podem construir, que não vai ser embargada essa obra. E hoje a prefeita também viajou para Florianópolis, né, para os ajustes. Então, isso é uma novidade boa também para nosso município, para as pessoas que vão construir, né, na beira da rodovia também, que é muito importante.
A vereadora foi outra a destacar a preocupação com a situação da ONG Miados e Latidos.
Também marcamos uma reunião, como a vereadora Cici falou, também da ONG, a preocupação é de todos os municípios de Lauro Miller, todo mundo tem a preocupação com os animais também. Então, a prefeita já está marcada essa reunião e também uma reunião que pedimos também para marcar com as agentes de saúde, a secretária também e a prefeita. Então, isso aí também é um assunto também para a gente resolver, que tem que passar para todos, né? Ficar esclarecimento para não deixar dúvida para ninguém.
Para finalizar, Emma Hoffmann Benedetti do MDB pediu à Secretaria de Obras a construção de uma parada de ônibus em Morro da Palha.
Também gostaria de pedir, né, para o nosso secretário para fazer uma parada de ônibus lá no Morro da Palha, em frente ao seu Mairo Oliveira de Souza. que lá no Morro da Palha também, as crianças, os alunos ali no Morro da Palha, que não tem um local adequado para guardar, e a espera do 11, que é dia de chuva, é sol, então isso aí também o secretário, que o seu Marlon vai doar o terreno, né, dele, um espaço de 2 metros para construção também da parada de ônibus.
Guilherme Coan, do PP, foi outro a falar na tribuna, e o primeiro assunto trazido foi a relação entre a CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas, e a Prefeitura, na qual ele já havia destacado semana passada. Segundo o vereador, o mal entendido entre as duas partes já foi resolvido.
Gostaria de começar a fala de hoje sobre um assunto que eu comentei na última sessão, na semana passada, que era sobre alguns desentendimentos com o CDL e a Prefeitura. E conversando mais com o pessoal, com a equipe, com as pessoas envolvidas, gostaria aqui de reiterar que foi um mal entendido, né? E que já estão se acertando. E até as conversas da prefeitura com o CDL está encaminhando, né? Como a própria vereadora Emma falou. E para dizer também que a gente não esquece dos objetivos que o CDL vem pedindo e vem requisitando, que uma era a área para instalação de empresas, né? E também cobrar o plano de desenvolvimento econômico do município para incentivos às empresas e os empresários e novos empreendedores.
Guilherme questionou sobre a situação do Vale Feira. Segundo o vereador, a lei aprovada prevê R$ 60 aos servidores, mas eles receberam apenas 40.
Gostaria de falar aqui também sobre um assunto que deu muita procura essa semana, que até vou pedir para a Mariana colocar uma informação na tela, que é sobre o Vale Feira. O Vale Feira, ele foi sancionado essa lei aqui por essa casa, no valor de R$ 60,00. E os funcionários que receberam esse Vale Feira receberam apenas 40. Hoje, durante o dia, veio um comunicado da prefeitura dizendo que está sabendo dessa situação e vai prontamente regularizar, né? Mas também gostaria que resolvesse mais um problema, que é saber exatamente em qual lei municipal nós estamos falando que vai ser amparado, quem vai receber e quem não vai receber esse auxílio. Porque tem pessoas que pegaram atestado médico e não receberam esse auxílio do Vale Feira, né? E no próprio inciso do artigo 2, ele fala que vai ser com base numa lei municipal. E aqui eu gostaria de saber qual é essa lei municipal. Se nós vamos ter que promulgar uma lei ou a própria prefeita nos informar que lei seria essa, né? Pode falar rapidinho ali, senhora vereadora.
Sim, rapidinho, vereador. Pelo que eu entendi, a lei municipal é aquela mesma que a gente aprovou. Tá? É a lei municipal, seguindo aquela lei municipal, que ela ficou uma lei municipal. E o que foi mudado ali da 2018, que prefeito e vice recebiam o Vale Feira, foi tirado. E também e essa parte ali de qualquer falta justificativa, que não receberia, tá?
Só. Então, sim.
Só foi mudado, mas ela continuou mesmo a lei de 2018, até eu fui me informar hoje, né?
Certo.
Da parte, então só mudou, continua a lei de 2018, só mudou que prefeito e vice recebiam o Vale Feira, agora nessa lei não recebe mais, continua a mesma coisa.
Só que vamos até melhorar então esses requisitos para que pessoas que tenham as suas justificativas devidas não percam o seu direito. Porque tem gente que saiu para tratar doenças, tem gente que saiu para tratar pessoas que estavam necessitadas e deixaram de ganhar o Vale Feira. Eu acho que isso é muito importante. É um pré-requisito para todos terem um incentivo de não faltarem e terem assiduidade no trabalho.
Alexandre Marchioli, do PP, é o primeiro que a gente escuta por aqui. Um dos destaques que ele trouxe foram os recursos conquistados para o município pela bancada do PP e do PL.
Hoje quero falar um pouquinho. Eu quero agradecer o vereador Ronaldo, juntamente com a bancada PP e PL, que a gente conseguiu R$ 254 mil para a construção do telhado da APAE. Esse dinheiro eu acho que vai ser muito bem-vindo, né, lá para aquela entidade lá. E também queria dizer que a nossa bancada PP e PL, só esse ano, nesses 9 meses, conseguimos trazer R$ 754 mil para o nosso município. Quarta-feira estaremos indo a Florianópolis e o mês que vem indo a Brasília. Se Deus quiser, vamos trazer muito mais.
Alexandre pediu à Secretaria de Obras atenção com uma via na comunidade do Rio Amaral 2.
Gostaria que o secretário também de Obras, o seu Agnaldo, olhasse com atenção Ali, essa estrada fica no Rio Amaral II, para baixo do CDJ, localizado perto da casa do Marco de Melo, onde tem aquela tubulação ali, ó, eu pediria a ele, se ele pudesse trazer para um mínimo uns 10, 15 metros de tubulação, onde a estrada para cima ela fica mais larga e não desse tanto transtorno para aqueles carros que passam ali. Eu sou um que passo ali todos os dias e é muito ruim. Então, se ele pudesse fazer essa tubulação, fazer uma caixa para o lado de cima, né, acho que resolveria o problema daquela estrada onde já aconteceu acidente ali.
Por fim, o vereador questionou a existência de um ponto de tubulação em um determinado ponto específico aqui do município.
Também gostaria, queria saber também, né, onde é que está o projeto lá daquela tubulação, onde fica atrás da casa do Tiquinho, do seu Otávio Mariotti, lá perto do Emerson, onde verão está chegando aí, as chuvas vão vir, né? Aquelas casas já foram alagadas duas vezes e espero que não aconteça novamente. Então, eu gostaria que o secretário fosse lá, olhasse com atenção, porque foi lá, fizeram um trabalho lá horrível, onde se fala tanto em obra em qualidade, que lá, para mim, foi uma vergonha, onde fizeram uma caixa que não vai a lugar nenhum, onde não desentupiram os tubos. Então, eu gostaria que ele fosse lá, resolvesse o mais rápido possível. Por quê? Se aquela chuva vem e alagam aquelas casas novamente, gente, já perderam duas vezes, quase tudo. Então, a gente gostaria, né, que fosse lá, olhasse com atenção e fizesse obras de qualidade, que é onde aquelas pessoas chegasse de noite, elas conseguissem botar a cabeça no travesseiro e dormir. Não como elas estão passando, como essa semana, a mulher do seu Otávio me ligou, Alexandro, estou com medo com essa chuva. Assim, não, calma, que a chuva não vai ser tão forte. Ah, mas eu tenho medo, já passei por duas vezes. Então isso me corta o coração e deixa triste. Então eu gostaria que fosse lá arrumar esse problema o mais rápido possível.
Clausete Estevam, do PP, foi à tribuna por um tempo maior. Foram quase 17 minutos de explanação com tempos repassados pelos colegas da bancada do PP e do PL. Ela iniciou destacando as proposições que fez na última sessão e do quanto isso instigou a participação dos jovens. Por isso, ela sugeriu a realização de projetos voltados à orientação profissional na rede municipal.
Dizer para vocês que foi muito positivo, as pessoas me procurando depois da primeira sessão, depois da primeira tribuna, e o mais importante, as pessoas apoiando, né, os projetos que foram falados, que foram dada entrada na casa. E me chamou muito a atenção a participação da juventude, dos jovens no município. Eu fiquei muito feliz com a quantidade de jovens interessados em política no nosso município, né? Tanto é assim que me motivou a sugerir, principalmente assim, para o executivo, que tentasse implantar no município uma semana de orientação profissional para os jovens. Podendo começar lá, na verdade, com os pré-adolescentes, com os adolescentes, porque uma criança, um adolescente, um jovem hoje bem orientado, ele vai ser um adulto muito responsável e com bastante competência onde ele estiver. Então, pensando na inserção do primeiro emprego, eu sugiro que no nosso município, nas escolas municipais, tivessem para as oitavas e as nonas séries orientação profissional, onde durante uma semana esses adolescentes eles tivessem acesso aos profissionais, porque eu estive com a secretária de Educação essa semana. E ela deixou claro que há uma estrutura na equipe da educação, e foi onde eu pensei, por que não, então, fazer essa semana de orientação profissional? Se existe essa estrutura, existe psicólogo, existe profissionais da área da pedagogia, professores, que possam realmente trabalhar conteúdos durante uma semana com os jovens, que possam levá-los a conhecimento de si mesmos, para que eles possam entrar em contato com seus limites, as suas aptidões, os seus medos, os seus anseios. Porque orientação profissional é quando a gente dá oportunidade para as pessoas saberem o que elas querem para o futuro delas, né? Pensando muito nessa questão realmente assim, da autoestima do jovem, do adolescente. E aí, trazer durante essa semana profissionais para que possam falar sobre a sua profissão, sobre realmente assim, os tipos de profissões que nós temos na cidade, na região, para que esses pré-adolescentes eles possam realmente ser orientados e pensar que profissão que ele quer seguir. Considerando, principalmente, que tem muitas pessoas que estão em áreas que não era o que elas gostariam de trabalhar. Então, por que não?
A sugestão de Clausete, além de ter ido diretamente à Secretaria de Educação, é de que a própria Câmara possa fazer um projeto de lei instituindo a Semana Municipal de Orientação Profissional.
E, por coincidência, senhor presidente, eu encontrei na Secretaria de Educação Profissional que lembrou que há 21 anos atrás eu estive com uma colega da área da psicologia fazendo um estágio lá, e ele disse: eu não esqueço do estágio que vocês fizeram com a gente sobre orientação profissional. Isso mexeu muito comigo e me deixou muito, feliz, porque eu consegui decidir na época até o que eu queria fazer, e eu nunca esqueci. Então são coisas que marcam a vida do adolescente, da criança, são projetos que não envolvem custo, porque já existem esses profissionais na área da educação. Então eu estou sugerindo aqui, mas gostaria muito que entrasse como um projeto de lei realmente instituir lá para o mês de outubro, novembro, a semana de orientação profissional voltada para o primeiro emprego. Até porque aqui na nossa região nós temos empresas que contratam jovem aprendiz. Então a partir de 14 anos o projeto jovem aprendiz, muitas empresas daqui da nossa região e até de Lauro Miller contratam. E pasmem, os empresários comentam que muitas vezes não encontram profissionais, até adolescentes e jovens que queiram ou estão preparados para exercer tal profissão, né?
Clausete sugeriu ainda a inclusão da matéria de educação financeira na rede municipal de ensino.
E partindo do princípio de que realmente nós temos que incentivar as crianças, os adolescentes e trabalhar com os jovens, eu também sugiro que acrescente na grade escolar do município a matéria de educação financeira. Hoje a gente vê muito os economistas falando quanto aumentou a taxa de endividamento do brasileiro. E isso não deve ser diferente dos lauromilenses. Isso deve estar na casa ou nos vizinhos ou na casa de muitas pessoas. E quando a gente educa uma criança para a educação financeira, nós estamos também ajudando ele a levar informação para dentro da casa dele. E eu imagino, assim, de acordo até com pesquisas feitas agora, que saiu dia 25 de agosto, a questão do endividamento atingiu 72,9% no Brasil. Então, olha o quanto aumentou o endividamento do brasileiro. E a gente precisa trabalhar com as crianças para que eles cresçam pessoas entendendo de como que a gente consegue conquistar um sonho, o quanto custa, qual o valor do dinheiro de um pai, o quanto ele trabalha, o quanto se deve dar valor a esse salário desse pai, né? Esse projeto é um projeto que pode ser que envolva a questão de lei. Eu imagino, principalmente porque colocar na grade escolar, isso não deve ser tão fácil. Então, que se faça projetos da semana de orientação para educação financeira nas escolas, no município, que também não tem custo, que isso pode ser feito com os profissionais da área da educação. E se vocês observarem na televisão, tem passado propaganda de um programa que o Ministério da Educação lançou, que é o Aprender Valor, que fala justamente sobre isso, que é fazer com que os alunos experimentem o quanto custa realizar um sonho, o quanto custa o dinheiro. E se não conseguir colocar na grade escolar, na grade das matérias, então vamos fazer esse projeto. E eu estive olhando no site do Ministério da Educação, esse projeto, ele está liberado para todas as regiões do país e é só se cadastrar. Existe uma plataforma digital e é só se cadastrar. Se já existe esse programa no município, então vamos colocar em ação. Segundo a secretária de Educação, no momento não está acontecendo.
A vereadora Clausete Estevam, do PP, destacou a importância da volta dos programas sociais realizados pela Secretaria Municipal de Saúde.
Até em função da pandemia, eu acredito que muitos programas pararam, né? Em função até de que as crianças estão em casa, mas agora as aulas voltaram, tudo voltou a funcionar, as aulas presenciais. Então, nós precisamos sair um pouquinho da sala de aula e tentar trazer uma educação voltada realmente para o construtivismo, para que a gente construa cidadãos que estejam preparados realmente para a vida, né? E quando eu falo em retomar esses trabalhos... Eu tive essa semana também, semana passada, com a secretária de Saúde, a Estela, que está aqui presente. Né, muito justa o agradecimento, em nome dela eu agradeço a todos os profissionais da saúde. E aí eu volto assim, a uma conversa que eu tive com ela a respeito dos grupos, o quanto é importante voltar, não deixar com que... Tudo que a pandemia nos afastou, agora, tomando todos os cuidados... Né, todos os cuidados de acordo com a vigilância sanitária, enfim, e voltando todos aqueles grupos que já existiam. Grupos de incentivos à prevenção da saúde, antitabagismo, os grupos psicossociais, né, das terapias ocupacionais, trabalhar a prevenção de drogas, né, os grupos de gestante, os grupos de hipertensos. Então, da mesma forma, como tudo está voltando... de acordo com todos os cuidados, uso de máscara, álcool em gel, mas voltar a esses grupos também, começar a fazer, porque a população, ela quer, ela gosta de participar, e tenho certeza que é dessa forma que a gente faz saúde, né? Prevenindo, fazendo esses grupos, as pessoas ficam informadas e muitas vezes não chegam a adoecer.
Clausete demonstrou preocupação com a situação da fibromialgia e pediu mais orientação sobre esse tema.
Por isso que eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um problema que envolve a questão da saúde também, que é sobre a fibromialgia. O que, que é a fibromialgia? É um tema que, assim, tem tantos temas que eu vejo que vocês trazem, senhores vereadores, aqui para informar a população, e eu não poderia deixar de falar da fibromialgia. Nós temos os doutores aqui presentes, tenho certeza que falariam com muito mais propriedade que eu. Mas eu vejo tantas pessoas sendo acometidas e diagnosticadas com esse problema, que eu poderia dizer para vocês que, como psicóloga, eu fico muito preocupada, porque leva muito à depressão. Muitas pessoas, elas acabam ficando cada vez mais deprimidas, e como estamos no mês aí do suicídio, da prevenção contra o suicídio, eu fico muito preocupada, porque essa é uma doença silenciada, é uma doença silenciosa, que muitas vezes as pessoas, elas sentem dores disseminadas pelo corpo, elas sentem dores nas costas, elas é distribuída pelo corpo, que muitas vezes não consegue comprovar aquela dor, e aí ela pode ser tida pela família ou pela sociedade como que é frescura, é bobice, é bobagem, não está com tanta dor assim. Vai se deprimindo, vai ficando mais ansiosa, vai se afastando da sociedade porque ela sente a dor, mas ela não consegue comprovar. Ou se comprova, mas a intensidade da dor é tão grande que ela deprime, ela entra em depressão. Então, gostaria de chamar a atenção dos senhores vereadores para que levassem a sério essa doença, que é uma doença que traz um estigma muito forte para a sociedade, tá? E no nosso município hoje, nós temos aí onde a gente pode recorrer, que através da Unesc existe um centro de reabilitação, o SER, que eles trabalham diretamente com a pessoa que sofre fibromialgia, e que eles estão abertos. Inclusive, eles trabalham através do SISAMREC, eles trabalham e podem atender os pacientes de Lauro Miller, e que a gente precisa falar mais e tocar mais nesse assunto. Dizer para vocês que eles estão abertos, inclusive, se vocês quiserem, a dona Magna, ela é coordenadora desse programa, e está aberto, se vocês quiserem ir lá conhecer esse programa, para poder encaminhar, inclusive, pacientes de Lauro Miller.
A vereadora ainda comentou sobre a vaquinha online da ONG Miados e Latidos.
Que bom que todos aqui falaram do problema dos animais, até porque animal de rua, realmente controlar e cuidar é saúde, né? Nós estamos falando da saúde deles e nossa também. Gostaria que a Mariana colocasse ali a imagem. Que bom que agora estamos todos preocupados, né? Que bom que serão atendidos pelo Poder Executivo. Lembrar que essa daí é a página lá da vaquinha, Hoje à tarde tinha sido doado só apenas R$260, mas eles precisam aí de uma média de 9, até a meta deles é R$10 mil, conclamar o povo a ajudar com essa vaquinha, só colocar o código, entrar no site da vaquinha e ajudar, pedir para os senhores vereadores, se puderem também ajudar nessa vaquinha, porque até que sejam atendidos os pedidos da ONG, até lá eles ainda têm muitos animais para tratar, para cuidar, né, e com remédio, enfim. E quando a gente fala desse estreitamento, além da ONG, nós temos outras entidades no nosso município. São entidades que são tão importantes, né, quanto a ONG Miados e Latidos. Eu lembro da fala da Joana da PAI, quando ela esteve aqui, que ela colocou assim, nós tínhamos sim um respaldo da prefeitura, mas aí veio a pandemia, enfim. Essa história da pandemia não dá mais para continuar. A pandemia está aí, não tem hora para acabar, então tudo precisa voltar a ser trabalhado. Então a gente precisa pedir para o Poder Executivo que olhe pela rede feminina, que olhe pela PAI, que olhe pelo Rotary, que olhe pela AMA, por todas as associações e ONGs no município que tem. Que escute eles também, que chame para conversar, porque são entidades que estão fazendo bem para a nossa população, que hoje pode ser a minha família, amanhã é a sua, que são atendidos por eles. E realmente eu vejo, por exemplo, a rede feminina, a dona Alice está aqui presente, faz um trabalho muito bacana, tem uma ginecologista que atende lá, tem uma lista de espera de umas duas folhas, acho, duas páginas de caderno de pessoas para serem atendidas para ginecologista, mas tinha uma emenda parlamentar que acabou, né? Não tem mais para esse mês como pagar a ginecologista. Então, desde a ajuda com uma enfermeira, desde a ajuda com... Eu acho que precisamos estreitar esses laços, né? E ouvir essas dificuldades dessas entidades. Porque realmente é um trabalho muito bonito e a gente não tem dúvida e não pode questionar.
Para finalizar, Clausete ainda clamou pela criação de leis e políticas em defesa do público LGBTQI+.
E aí, aproveitando bem o meu tempo, eu não poderia deixar de citar aqui que nós, vereadores, fomos eleitos também por um público que pouco é conversado aqui, que é o público LGBTQI+. Eu peço a atenção dos senhores para que a gente faça políticas voltadas contra a homofobia. Né? O que é o LGBTQI+? Vocês sabem o que significa? Nós precisamos realmente assim, parar para olhar as famílias que nos elegeram, que nelas tem essa população de lésbicas, gays, transexuais, bissexuais, transgêneros e mais. Né? Então, nós precisamos defender a política contra a homofobia. Muitos dos pais que nos elegeram, muitas vezes quando o filho sai de casa para pedir um emprego, fica rezando porque sabe que muito preconceito pode acontecer. Assim como muitas pessoas saem de casa para ir para uma festa, ou vão para uma igreja, ou vão, de repente, até para passear, o pai fica em casa com a mão no coração, com medo dele ser agredido fisicamente ou psicologicamente. Porque os números de violência contra o público LGBTQI+, têm aumentado bastante. Então, eu gostaria, senhores, que nós pudéssemos criar políticas em defesa e contra a violência. Porque todos concordam que a gente precisa incentivar o amor. Então, independente da orientação sexual, nós precisamos realmente disseminar o amor e não o ódio, né? Vamos pensar nisso.